Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos um grande atleta de CrossFit, que também é coach de CrossFit, halterofilismo e também ligado à área da informática, que é o grande Francisco Seguro. Tudo bem, Francisco?
Olá, Ricardo. Está tudo uma boa?
Tudo bem. Olha, antes de mais, quero-te agradecer a oportunidade de estares aqui a participar no podcast. Já tinhas sido sugerido por várias pessoas e recentemente foste identificado numa partilha do Ricardo Pereira e eu até mandei uma mensagem ao Ricardo Pereira. Olha, desculpa, mas eu não estou a reconhecer quem é a pessoa que está ao teu lado, ao teu lado no pódio. E ele identificou-te e eu tive que falar contigo antes que perdesse outra vez a tua página.
Pois sim, porque eu mudei recentemente, atualizei o perfil do Instagram. Sim, eu conheço o Ricardo já faz bastante tempo, até desde os primórdios do CrossFit.
Exatamente.
Mas eu não tenho a minha presença nas redes sociais, não é muito, então sim, é possível seja difícil a me encontrar.
Boa. Francisco, conta-nos então um bocadinho da tua história, que desportos é que tu praticaste até chegares aos dias de hoje?
Então, olha, pronto, o meu percurso foi o seguinte: eu comecei sensivelmente por volta dos 6 anos nas artes marciais, nomeadamente o Karaté. Pratiquei durante quase 20 anos, foi a minha paixão.
Uma vida.
É praticamente uma vida, exatamente. Fui atleta federado. Sim. Fui atleta federado e também instrutor. Pronto, eu atingi, ou melhor, graduei-me segundo nível de cinto preto, o chamado segundo dan. E dei inclusive algumas aulas que infelizmente tive que deixar porque não estava a conseguir conciliar com a faculdade, a qual está. Segui informática, portanto, completamente oposto à área do desporto, e infelizmente tive que o deixar. Bom, lá está, também tive uma passagem pelo taekwondo e kickbox, um pouquinho de kickbox.
Mas ainda, enquanto estavas no karaté, ou já tinhas deixado o karaté nessa fase?
O taekwondo fiz em simultâneo, sim, enquanto ainda estava. Depois, quando parei o karaté, fiz sim, um bocadinho de kickbox, muito pequenino, mas já tinha perdido um bocadinho o gosto e então pronto, decidi abandonar as artes marciais pronto, e tentar procurar lá. Outra coisa.
Já estavas muito enraizado também no karaté, não é? Foste ao segundo dan do cinturão preto, é muita fruta.
Já eram muitos anos, sem dúvida. E depois a última prova também não me correu, a última competição também não me correu bem. Logo no primeiro combate partiram-me o nariz. Tive que ir direto a correr para o hospital e foi mesmo a decisão de parar. É que foi mesmo, nessa última competição decidi, olha, não quero mesmo continuar. Está mesmo na hora. Depois disso, comecei a fazer um bocadinho de musculação. Portanto, fui para um ginásio, passei a estar nesse contexto de aulas de treino de musculação, aulas de grupo, fiz um bocadinho de spinning, fazia algumas aulinhas de pump.
Só uma curiosidade, desculpa interromper-te o teu raciocínio. Tu, quando estavas no karaté, já fazias algum tipo de musculação ou era só mesmo as aulas de karaté?
Fazia um pouquinho de trabalho acessório, mas comecei, talvez, se não estou enganado, talvez por volta dos 19, só e comecei a fazer um bocadinho de trabalho de musculação, mas coisinha pouca, trabalho acessório que nos davam como complemento para a competição. Nada de grandes pesos, pronto. O trabalho real de força veio muito depois. Mas sim, tive um pequeno contacto aí e depois, lá está, quando terminei o karaté, então pronto, mantive-me no ginásio a fazer a musculação e as aulas.
E
lá está, e depois entretanto surge o CrossFit, assim do nada. Quando estava só dedicado à musculação, um bocadinho perdido porque tinha deixado de competir, em termos de carreira de atleta, pronto, não tinha nenhum objetivo, fazia ginásio simplesmente por fazer. Mas depois, um dia, uns amigos meus lá do ginásio, treinávamos no Mr. Big, em Carcavelos.
Aquele grande ginásio.
E, exatamente. E então desafiaram para fazer um oddzinho. Olha, vem aqui experimentar este tipo de treino, sei o quê. Pronto. Era um treino de crossfit. Logo, por sorte ou azar, depende da perspectiva, o odd era os 7 minutos de burpees, aquele clássico 7 minutos de burpees.
Sem burpees.
Foi terrível, foi terrível. Acho que fiz à volta de 70. É um resultado miserável. Mas foi extremamente desafiante. E foi engraçado porque logo no primeiro odd fez ali uma mudança, fez ali um clique de perceber que estou um bocadinho em baixo de forma, tentar aqui fazer musculação e as aulas todas, mas afinal não vejo-me aflito para fazer 7 minutos de burpees, 7 minutos não é nada. E então, aos poucos e poucos fui mudando o chip cada vez mais e pronto, e fui apanhando o gostinho, tornou-se altamente viciante no início. E nunca mais.
Nunca mais largaste.
Não há volta atrás. Houve mesmo uma mudança de paradigma e diria que não. Mantenho neste tipo de treino e não voltaria para a musculação, ou pelo menos só musculação.
Certo, certo. Não dá para voltar para trás.
Não dá. Para mim não.
Claro. Mas tu experimentaste essa aula e foi logo a partir daí que sentiste assim, não, é isto que eu quero fazer, não ponho mais os pés no ginásio, no treino comum.
Foi aos poucos, continuei ainda a fazer um bocadinho de ginásio, okay. Porque na altura, estamos a falar há sensivelmente 10 anos atrás, havia uma box afiliada na Margem Sul, uhum. E não havia mais nada. Não estávamos a ver malta do CrossFit e os CrossFit Games que andavam a partilhar os vídeos. Nós estávamos a ver esses vídeos e os watches que eles iam publicando e íamos experimentando. E aos poucos e poucos, sim, fui largando a musculação, pronto, e fui-me dedicando praticamente 100% a só ao CrossFit.
Como é que foi essa adaptação? Tu, quer dizer, no karaté tens um bocadinho o background de ginástica, mas claro que não é o mesmo tipo de ginástica, não? Como é que tu sentiste essa adaptação para o CrossFit?
O que te posso dizer, sim, o que eu trouxe mais do karaté, eu diria que foi mais coordenação motora, muito equilíbrio.
Consciência corporal.
Consciência corporal e muita força, no meu caso, muita força de perna. Uhum. Pelo menos do estilo de karate que praticava, foi a vantagem. Muita mobilidade e flexibilidade também, principalmente.
Excelente. Já é meio caminho andado.
foi bastante útil porque permitiu-me integrar ainda mais na componente de halterofilismo muito facilmente. Muito facilmente. Porque também é um desporto extremamente técnico, sim, que requer imensa mobilidade, e então foi fácil progredir nos levantamentos olímpicos. Uhum. Bom, diria, foi a minha vantagem, a vantagem que trouxe das artes marciais. Uhum.
Como é que tu sentiste essa adaptação? Tu, quando, ou melhor, não é esta a pergunta. Quando começaste a treinar no CrossFit, com o que é que tu te identificaste mais no início? Foi com a parte do halterofilismo, precisamente, ou mais com os restantes movimentos?
Olha, eu diria que sim. Foi mais com o halterofilismo, depois também um pouco mais à frente. Praticamente um ano depois dediquei-me um pouco mais ao halterofilismo e cargas externas. Comecei a fazer assim, mais trabalho de força. Pronto, trazia alguma bagagem de musculação, não tanta, mas serviu para isso. E sempre me dei melhor com cargas externas que o resto dos movimentos que temos no CrossFit. Ginástica, então, handstand walk não fazia, nada de handstand walk. Claro. Handstand push-ups era tudo muito difícil. E corrida, então, nem se fala. Tudo que fosse de cardio estava mesmo muito mal.
Mas tu já tinhas alguma lesão já do karaté ou felizmente
Não,
não?
não. Não, não, não.
Boa. Boa. E conseguiste manter sem lesões no CrossFit?
Sim, sem lesões. Eu tive duas lesões. Tive uma na musculação, em que tive uma subluxação no acromioclavicular, que sarou tudo bem, e depois tive uma segunda lesão no a fazer halterofilismo, já com alguns anos depois de iniciar, em que infelizmente as estafas se prenderam na barra, a barra fugiu para trás num snatch e as estafas não largaram, prenderam e puxaram ambos os pulsos.
Pesado.
Foi um azar, e foi uma lesão terrível. Mas, bom, para já está tudo recuperado.
Excelente, excelente. Vamos começar pela parte da alimentação, que também, geralmente, as pessoas, antes de entrarem para o CrossFit, não têm uma alimentação específica. Como é que tu estavas nessa parte? Era algo que tu já tinhas cuidado quando estavas nas artes marciais ou sempre tiveste uma alimentação equilibrada, normal?
Sim, eu diria que tive normal e equilibrada. Se bem que pronto, não segui um plano específico nutricional, não tinha um plano nutricional, portanto, comia à vontade, sem grandes restrições. Mas dentro do normal, dentro do mais saudável possível, que fosse. Já uns anos depois de entrar no CrossFit, pronto, e também um pouco mais para o halterofilismo, eu comecei a adotar um pouco uma dieta mais low carb, high fat. Não prejudicava tanto no halterofilismo, se calhar poderia sim limitar-me um pouco a nível de CrossFit, mas muito sinceramente eu não sentia grande necessidade de estar a fazer um grande carb load para os treinos. Pronto, estava confortável com a recuperação e não sentia essa necessidade. Se calhar poderia ter optimizado um pouco mais a alimentação e poderia ter, sim, a ser mais produtivo a nível de treinos. Mas neste momento inverti. Portanto, estou a ser seguido pela Catarina Augusto, e pronto, ela tirou-me bastante a gordura, ou quase toda a gordura, e agora sim é um pouco mais à base de hidratos. Pronto. E está a correr bem. Está a correr bem.
A parte da gordura é algo que no halterofilismo é mais recomendado em termos de força.
Não, eu não diria que seria nesse sentido. Não, eu próprio é que adotei esse tipo
Ah,
de
ok.
alimentação. Pronto, tentaria um pouco mais saudável, comer umas gorduras mais saudáveis. Não sentia tanta necessidade de carregar de hidratos para o halterofilismo. Então, o volume de treino é muito menor, do que o CrossFit, ou a exigência. E então, pronto, serviu uma alimentação que eu tinha na altura.
Boa.
Pronto, só apenas isso.
Boa, boa. Em
Mas.
volume. Diz. Desculpa.
Força, força, força.
Não, e avançar e a te fazer outras perguntas relativamente ao teu treino. Quantas vezes por semana, quando começaste a treinar CrossFit, quantas vezes por semana que treinavas CrossFit? Ou como é que tu dividias se fazias halterofilismo uns dias, CrossFit os outros? Ou como tu fizeste aquela opção de passar só para o halterofilismo, como é que tu dividias isso?
Eu no início fiz. Iniciei o CrossFit lá com a malta do Mr. Big e fiz sensivelmente um ano. Mas depois também no Mr. Big abriram aulas de halterofilismo com o treinador Paulo Moreira, um treinador já da velha guarda, e decidi pôr um bocadinho o CrossFit de lado, investir um pouco no halterofilismo para evoluir um pouco mais a nível de skill do halterofilismo em si. Pronto, e necessitava de alguém mais especializado para tal.
Exato.
E diria que porque passou-se a ser talvez 80% do treino halterofilismo e fazia de vez em quando um modo ou outro. Pronto, desliguei um bocadinho do CrossFit, mas depois retomei assim que atingi um certo nível a nível de halterofilismo. Pronto. foi muito trabalho de força que eu próprio tinha em falta. E o halterofilismo em si, depois também comecei a competir, a fazer as provas nacionais. Pronto, e a partir daí tentei sempre conjugar os dois, até hoje.
Boa, boa. O CrossFit é uma mistura de tudo, não é? Mas é curioso quando os atletas que praticam CrossFit e também fazem halterofilismo, quando estão numa fase, sei lá, de pré-competição de halterofilismo, dedicam-se ali 100% ao halterofilismo, porque é dois tipos de treino completamente diferentes.
Sim.
Tu como é
Sim,
que.
é verdade.
Tu atualmente és coach de halterofilismo, e também de CrossFit. Como é que tu vês essa divisão das duas modalidades?
Assim, os meus atletas que pretendem competir, pronto, fazem uma programação específica de halterofilismo e têm um volume muito maior de treino ou de halterofilismo face ao CrossFit. As nossas aulas a nível da boxe, eu neste momento estou a abordar por aulas muito mais técnicas, não com tanta intensidade, para nos focarmos nos pontos fracos que cada um possa ter, pronto, e tentar corrigir e evoluir ao máximo a nível técnico. Que continua a ser algo que necessita de muito trabalho e algo que é muito difícil para muita gente que inicia agora o CrossFit e malta que venha, pronto, que já tenha há uma certa idade, e eventualmente algumas lesões e então
Muito.
a questão da mobilidade também é um grande problema a nível do halterofilismo,
Sem dúvida.
que requer tanto ou mais trabalho até inclusive a nível técnico, comparado com o treino técnico. Ou seja,
Dizes.
Tento ir por aí até que de facto conseguirmos, portanto, minimamente ter uma técnica eficaz. Pronto, que os permita progredir bem e em segurança.
Boa. É uma pergunta que eu às vezes coloco aqui, mas mais na vertente do CrossFit, que é o CrossFit é para toda a gente, de uma forma adaptada. Consideras que o halterofilismo é para toda a gente?
Mais uma vez, se tiverem a mobilidade e a flexibilidade, sim. Uma vez disseram um ditado qualquer que não somos nós que escolhemos o halterofilismo, mas o halterofilismo é que escolhe as pessoas. Foi uma coisa assim parecida. Mas o que é certo é que por mais força que nós tenhamos e o halterofilismo não é um desporto baseado em skill, a técnica em si, desporto de velocidade e potência. E nós crossfitters temos de facto muito mais força para as cargas de halterofilismo que nós temos. Portanto, se formos fazer uns cálculos, o nosso nível de força está bem acima da nossa capacidade a nível de halterofilismo. Mas eu diria que se não se tem mobilidade e flexibilidade necessária, a progressão a nível técnico será sempre limitada.
Exato.
E nós chegamos e facilmente se chega a um platô porque simplesmente o ombro ou o joelho ou a anca não deixa progredir mais. Por mais força que se adquira, não a progressão a nível de cargas, a nível técnico é extremamente limitada. Portanto, sim, eu diria que não é para todos.
Exato. Não, não é,
Não é para
não é, é...
infelizmente.
É um desporto, lá está, é uma coisa completamente diferente. É muito técnico, é muito. É um trabalho longo,
Trabalho, sim.
mesmo porque lá está, porque tem todas essas componentes: tem a mobilidade, a força, o skill, a técnica, tem isso tudo.
Então, mas olha, disseste bem. Não, então não diria que não. Como é que não seja para todos? Todos sim, obviamente podem fazer o halterofilismo adaptado até um certo nível, mas compreendendo que a progressão, obviamente, vai variar, a duração da progressão vai variar de atleta para atleta, portanto, de acordo com as suas limitações.
Depois também
Só isso.
tem a parte da genética, né? Tem tudo.
Pois é, sim, ainda é outra. Sim, exatamente.
Tem.
E estamos só a falar de flexibilidade e a mobilidade em si.
Sim.
Tem outros fatores, portanto, a nível de concentração de fibra branca no corpo, pronto, será uma diferença entre termos talvez um ectomorfo ou um mesomorfo a treinar halterofilismo, alguém que tenha mais. Nesse sentido, ou seja, posso ter mais concentração de fibra muscular diferente, que contribui ou faz toda a diferença para o halterofilismo.
Tu tens imenso conhecimento técnico. Já falámos há pouco que a tua formação académica foi na área da informática, mas tens mais formação, além disso, na área do físico, vamos chamar assim.
Sim, pronto, eu tirei o curso do técnico de exercício físico, pronto, também tirei o do CrossFit, os cursos de formação da Federação de Halterofilismo, de treinador de halterofilismo. Tirei na altura, pronto, o meu primeiro foi treinador monitor de Karaté. Essa foi a primeira formação que tirei, pronto, sempre deu ali algumas bases de como dar instrução e a dá-los. Pronto,
E a toda a
e
tua
pretendo
experiência.
continuar. Pronto, exatamente. Junto-lhe isso.
Boa. Passado quanto tempo é que tu fizeste a tua primeira competição de CrossFit?
Olha, foi logo pouco tempo depois de ter começado. Toda aquela adrenalina para te querer fazer, ver os games e ver aquela malta a competir, puxava mesmo o gostinho para irmos competir. E fui logo participar na primeira que apareceu, que foi a primeira edição dos Promofit. Fui logo a Guimarães, inscrevi-me. Tinha a parte do apuramento, claro. E naquela altura era difícil. Era difícil conseguir segurar, pelo menos para mim lá no Mr. Big, dada a falta de material. Nós não tínhamos wall balls, não tínhamos kettlebells, os dumbbells eram de ferro, era um bocadinho complicado, mas foi logo a primeira oportunidade que surgiu e inscrevi-me logo.
Foste logo de cabeça. O que é que tu, nessa altura, ainda não sabias fazer? Ou o que é que te sentias mais dificuldade?
Olha, fiz lá na prova pela primeira vez overhead squats. Nunca tinha feito. Agora, thrusters, pull-ups, os movimentos básicos, pronto, os agachamentos, os deadlifts. Isso já fazíamos com alguma frequência, mas overhead squat tinha sido a primeira vez que fiz em prova. Handstand walk não fazia de todo. Muscle ups, então, também não, porque não havia argolas.
Exato.
Não havia argolas. Ou era muito difícil de conseguir encontrar um par de argolas para podermos treinar.
E era
E o
isso.
halterofilismo, muito limitado. Eram os primeiros passos a nível de halterofilismo.
Mas
Portanto.
já tinhas aquele bichinho da competição, não é? Que estava-te ali a arder.
Sim. E eu diria também, por ter parado as competições a nível do karaté e ter andado assim um bocadinho desamparado e perdido durante a minha fase da musculação, pronto, como não tinha nenhum objetivo, e então, como passei a fazer algo extremamente viciante e que de facto puxava por mim, quando voltou o tal bichinho da competição, e sim. Não perdi a oportunidade e foi logo.
E como é que correu essa primeira competição?
Olha, não foi fácil. Que eu posso dizer, já não me recordo em que lugar em que fiquei, mas foi difícil. Foi
Mas
difícil
foste
fazer
individual.
deadlifts. Desculpa?
Foste individual.
Sim, era só individual.
Boa.
Aqueles PromoFit, a primeira edição, foi só individual. Nem havia rig, para teres uma ideia, não havia uma rig. Portanto, são só provas de ginástica, alguma ginástica e cargas externas. Portanto, não houve nada assim de muito complexo. Mas foi difícil. Eu recordo-me que havia lá um odd que era 21,15,9, deadlifts com 100 kg, foi extremamente desafiante. Para
Pesado, mas...
mim foi terrível. Os overhead squats, como estava a dizer, pronto, tinha sido a primeira vez que o ia fazer.
Foste logo
E
em...
foi isso, não recordo, mas
Foste em RX.
só havia
Pois,
RX, na altura
só vi
acho que também não
RX.
havia sequer.
Exato.
Sim, só havia um escalão masculino e não me recordo se havia feminino, muito sinceramente. Havia, sim. Estava lá Susana Henriques. Exatamente, sim,
Sim,
havia. Era
Susana Henriques.
só RX.
Também já falei com a Susana, espetáculo. Uma grande referência, uma grande referência.
Sim, sem dúvida.
Depois dessa competição, tu deves ter ficado com aquela sensação de tenho que fazer isto outra vez.
Continuar a batalhar mais e quando é que será a próxima?
Exatamente.
A próxima acho que foi no, nos, nos Fit Move Games, organizado pelo Fitness Hut. Eu fiz duas ou três edições desse, que até veio uma alta lá de baixo. Eu recordo-me de ver o Pedro Vasconcelos, da N14, ter vindo cá para baixo. Acho que o Ricardo Pereira também foi participar na primeira edição. Pronto, e estava a malta já conhecida de uma prova só, mas era a malta conhecida do CrossFit. Olha, esta malta vem cá abaixo fazer
Ficaram
mais
logo
uma
ali
provazinha.
amizades.
Sim, olha, eu diria que esse foi o grande benefício do CrossFit, sem dúvida. Deu para conhecer muita gente a nível nacional e até lá fora. E conhecer muitas boxes, conhecer muitos sítios a nível nacional. Pá, pelo menos para mim, fez muitas amizades, eu fiz muitas amizades. Pá, e é sempre um prazer passar pá, fazer uma visitinha à malta e estar um pouco com eles e almoçar.
Espetáculo.
Sim, sem
São
dúvida. Muito bom.
esses momentos que depois ficam e essas amizades que perduram.
Sim.
E depois há sempre essa coisa de vais visitar a terra de um, tens que visitar a boxe.
Exatamente, eu vou de férias para ir treinar com a malta, não é para ir descansar. Né?
Qual descanso?
Vou visitar e. Exatamente, quando vai para treinar.
Vai, porque é giro que eu gosto de ver no Instagram que o pessoal diz, não sei o quê, de férias. Depois começas a ver, foi à Box X, à Box Y, visitam os boxes todos. É assim sempre.
Sim, eu tenho esse hábito. Logo no início eu fiz para aí 3 anos seguidos, as tours pelo norte, onde
Espetáculo.
começaram a aparecer as boxes. A primeira que fiz, fomos visitar Aveiro, CrossFit Aveiro, a Silver Coast, que já não existe,
Sim.
e a OPO. Eram as únicas que existiam no. Ou melhor, tinham acabado de abrir, então tínhamos decidido em fazer uma tourzinha pequenina pelo norte e íamos visitá-las. E cá em baixo, acho que só havia 27, 25 e LX. Porque foi uma tour pequenina. No ano seguinte, pronto, começou a haver então o boom das boxes. Apareceu a N14, apareceu recordo-me da onde foi lá em cima, de Coimbra, acho que também já tinha aparecido pouco tempo depois da OPO. Muitas.
Foram muitas
Foi
boxes
desse
que abriram
momento,
em simultâneo.
muitas boxes. Por isso que eu desisti a partir do terceiro ano, porque já não dava para dar conta de todas. E então,
Senão não tinhas mesmo
então fiquei
descanso
por
nenhum.
aí. Não dava. Era muito.
E não ias visitar todas.
Ah, mas olha, foi muito gratificante, mano, estar a conhecer a malta toda e fazer essas amizades. que perduram ainda hoje e passado praticamente 10 anos ainda perduram.
Sem dúvida. Tu, como sendo um atleta da velha guarda do CrossFit Nacional, para quem está fora do CrossFit, quando às vezes uma pessoa se refere à velha guarda tipo 10 anos, não é? Porque não é, o CrossFit não existe assim há tantos anos quanto isso em Portugal. Mas como é que tu vês o crescimento do CrossFit em Portugal, ou como é que tu o vês? A nova geração do CrossFit, como é que tu vês a evolução em Portugal? Se achas que é uma evolução, se quer.
Assim, não, assistimos a uma grande evolução, pá, pelo menos a nível do boxe e a nível do desporto em si, a nível nacional teve um crescimento exponencial para aí 2 ou 3 anos de eu ter começado a praticar. Eu acho, pronto, que já, pronto, havia a tal boxe, era a boxe do Diogo Henrique, são um RM.
O RM, exato.
Na margem sul, pronto, havia só essa, pronto, e ele veio antes de mim, pronto, começou antes de mim no CrossFit, pronto, e ainda haviam uns tantos que começaram antes de mim. Mas acho que creio que foi sensivelmente um ano antes, se não estiver enganado. Mas, ou seja, 2, 3 anos depois, pronto, começaram a aparecer cada vez mais, pronto, tivemos um crescimento exponencial. E eu diria que, pronto, estabilizou. Acho que a modalidade está bastante propagada a nível nacional, portanto já toda a gente sabe o que é o CrossFit. E ainda continuam a surgir várias boxes, sejam afiliadas ou não, ainda continuam a surgir. Infelizmente algumas já não existem, como também na minha, porque as visitei e conheci os coaches e quem iniciaram o projeto, que infelizmente não conseguiram dar continuidade ao projeto. Mas eu diria que sim, mano, que estabilizou e está bem divulgado. Está bem divulgado.
Agora diz isso, continua.
Se me perguntares a nível competitivo,
Sim.
sim, também, quando continuamos a crescer. E estas novas gerações, o João Ferreira, o Tiago Luzes, o Terzinho, o Hugo Sousa, os miúdos estão fortíssimos.
Fortíssimos
Não,
mesmo. Eu vi agora quando fui a Paredes e este pessoal está mesmo com uma força, esquece.
está nada comparado ao que era, pelo menos na minha altura. Snatch 100 quilos no início não existiam, não
Exato.
existiam. Ou seja, pronto, isto agora pegando nas cargas de halterofilismo, pronto, tirando o resto, neste momento, pronto, a grande maioria da elite, 100 kg é banal, 100 kg é banal, sem dúvida. E viu-se bem, olha, eu pegando aí no exemplo do Paredes, o top 15 tinha tudo, 100 kg para cima.
Sim.
O top 15. Estamos num nível muito bom, eu diria
Excelente.
que sim. A nível nacional.
É
Pronto,
mesmo.
fora todo o resto da condição física, os miúdos não param. São máquinas autênticas.
É isso que eu acho impressionante. E pegando no teu próprio exemplo, não é? Que são, se vocês são pessoas que trabalham 8 horas por dia, ou 9, e chegam ao final do dia e treinam e vão às competições e ganham competições, ou fazem pódios nas competições. Isso eu acho fantástico, fantástico.
Assim, eu diria que a tua motivação e a vontade de querer têm bastante influência no, no, pronto, nos teus objetivos, aquilo que pretendes conquistar, mas pronto, e isto também é o resultado diria de todo o trabalho acumulado até agora.
Exato, sem dúvida.
E infelizmente a idade sim já começa a pesar, pronto. E já não dá para fazer tudo aquilo que se quer, mas tentamos aproveitar, pronto, pelo menos falo por mim, tento aproveitar ao máximo todas estas oportunidades. Pronto, isso, obviamente eu vou para me divertir, vou também para passear, aproveitar a competição, e depois passei um bocadinho para o país onde for. As competições lá fora, refiro-me.
Exato. Era aí que eu queria chegar. Tu acabaste de chegar agora de Espanha, de uma competição que fizeste mais um pódio, um excelente, excelente segundo lugar. Como é que tu vês a diferença das competições de Portugal, por exemplo, para a Espanha, que é o país vizinho?
Olha, eu estive no Madeira. Eu estou um bocadinho afastado das provas nacionais. E depois aqui também com a quarentena também se cancelou bastante. E então, pronto, e lá fora ainda se mantém algumas e eu tenho aproveitado ir mais ao estrangeiro, mas são diferentes, são diferentes. Pelo menos tirando uma ou outra que eu participei, talvez da Croácia, em que a organização foi um bocadinho fraquinha. Já aqui ao lado, Espanha está num nível completamente diferente. Está muito mais avançado, né? Em termos de organização, e apoios, a prova em si, pronto, a dimensão da prova estão mais à frente que nós. Estão mais à frente que nós. E lá está, tem bastantes patrocínios por trás, tem bastante apoio por trás, nomeadamente da Câmara, por exemplo, porque a Câmara Municipal que também dá uma ajuda a algumas provas. Logo aí sobe o nível, dá-lhes capacidade para organizar outra coisa,
Sem
ter uma
dúvida.
dimensão muito maior.
Sem dúvida. Eu acho que é um bocadinho isso que se calhar falta em Portugal, não é? Os apoios do
Sim.
Estado, principalmente. Se o Estado participasse mais um bocado sem ser só no futebol,
Tal e qual, tal e qual.
acho
Sim.
que faria toda a diferença. Faria toda a
Bom,
diferença.
e é difícil para nós conseguirmos, de facto, montar uma prova, pelo menos comparativamente às de Espanha, aqui ao lado, pelo menos daquelas dimensões. Assim, já tivemos algumas provas, assim. Eu cheguei a organizar, ou fazer parte da organização do Portugal Affiliate League, não sei
Já ouvi
se
falar,
te
sim.
recordas ou se já ouviste falar, em 2014, pronto, foi a primeira prova que fizemos em Rio Maior. Pronto, e conseguimos aproveitar bastante, ou pronto, o máximo possível das instalações. Faltou-nos conseguir na altura utilizar a piscina, mas seria algo desse género, pronto, seria nesse contexto, pronto, temos tudo disponível, temos aquilo que precisássemos. Tínhamos o campo de futebol, tínhamos a pista de atletismo, tínhamos as piscinas, portanto, ou seja, teria que ser um local desse género para conseguirmos de facto ter o odds o mais variável possível, mais variáveis possíveis, e conseguir testarmos tudo e não ficarmos só num contexto de pavilhão, onde os odds, pronto, acabam por ser um pouco mais dos mesmos. Pronto, é isso que nós cá estamos um pouco limitados, pronto, porque os espaços desses há poucos. Os Palm Fit e bem já conseguiram fazer uma ou duas edições, não me recordo bem, em Rio Maior, o que foi bom. Os Community Summer Games, que infelizmente também terminaram, também tínhamos boas condições e eram grandes provas. E eram grandes provas.
Falta é sempre o principal, não é? O apoio.
Falta voz, pois.
Porque
Eu não me recordo, mas os communities tinham algum apoio a nível da Câmara, se não estou enganado, mas lá está. Acho que nada comparado com o que há lá fora. Nem de perto.
Eu acho que lá está, é assim, também somos um país pequeno, somos um país que não temos muita cultura do desporto, ainda está muito verde. Eu acho que, pronto, isto se calhar aqui puxando um bocadinho à parte da política, acho que faltava renovar um bocado quem está lá e pôr pessoas mais interessadas pela área que pudessem acompanhar mais esse crescimento dos outros desportos, sem ser o futebol. Porque
Sim, sem dúvida.
o futebol traz muito dinheiro para o país, mas outros desportos também podem trazer, não?
Completamente de acordo. E viu-se agora o que foi com os Jogos Olímpicos.
Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida.
É um pouco vergonhoso, mas é assim. Infelizmente é assim em Portugal. É triste, mas pronto.
É a nossa realidade.
É a nossa realidade, sim.
Como é que foi essa a sensação de ficar em segundo lugar numa prova como é que se chama? Desculpa, é Málaga, não é?
Esta foi o Málaga Throwdown.
Exatamente, Málaga Throwdown.
Foi uma alegria imensa, até porque ainda há coisa de 2 meses fui à prova do Estaronja, em Valência, e foi uma desgraça. Uma desgraça total. Correu horrivelmente mal, e então acabou por esta prova acabou por vingar um pouco o Estaronja. Pronto, e também dá uma maneira motivar agora para Madrid, porque Madrid vai ser uma prova bastante difícil.
Duríssimo.
Vai ser, sim, sempre ser muito dura. Vai lá estar muitas, muitas máquinas.
Pois já fui vendo assim online, não é? Vão estar lá nomes mesmo a nível internacional. Vai estar malta, muita malta daqui de Portugal, mas também vai estar
Sim.
alguma de lá de fora, que já nomes de games mesmo.
Dos games, sim, vários atletas de games.
Sim,
Sim.
que eu acho que é fantástico ter atletas a representar Portugal, não é? Em provas dessas, acho que é brutal.
Mas sim, a malta podia há atletas sem dúvida com nível para participarem lá fora, em elite, opa, e se calhar eu creio que não o farão mais, talvez por falta de disponibilidade ou talvez também por falta de apoio, porque acaba por não ser muito barato. Também não é muito caro, verdade seja dita, não fica assim tão dispendioso ir a uma prova lá fora. Obviamente que depende da prova, não estamos a falar de ir à Rússia, mas aqui já ao lado de Málaga não é, por exemplo, Málaga ou até Valência ou Madrid, não é uma despesa assim tão grande, mas sim, mas acho que poderíamos ter mais participação lá fora
Se houvesse mais apoio.
do que temos atualmente, se houvesse mais apoio, sem dúvida. Sim, sem
Tu,
dúvida.
todas as competições que tu vais, sai tudo do teu bolso, não é?
Sei, eu sou o meu próprio patrocinador.
Patrocinador seguro.
E seguro, sim, está seguro. Esse patrocinador está seguro. Sim.
Boa, boa. Tu quando entraste nesta prova no Málaga Throwdown, tinhas algum objetivo, ou tinhas um em mente o tipo, quero ficar pelo menos no top 10.
Não, tinha um objetivo de ir ao pódio.
Já foste mesmo com aquela vontade
Sim.
de...
E andei um bocadinho atrás do primeiro lugar, mas depois houve lá um ou outro bode que derrapei um pouco em termos de pontos. Portanto, eu já não consegui apanhar o Ruben que ganhou. Mas sim, foi desde o primeiro dia, na luta no pódio e a luta pelo primeiro lugar. Foi bom.
E a
Conseguimos.
pontuação, eu vi na tabela, não ficaste a uma distância assim tão grande do primeiro lugar.
Não, não, não foi, não foi.
Foi
Foi curtinha.
mesmo, lá está, foi mesmo ali um deslize.
Sim. Foi em alguns votos. Outros correram muito bem. Pronto, outros não me correram bem. Não é que me correram muito mal, mas não me correram bem e foi o suficiente para já não o conseguir apanhar. E este Ruben, ele é um bom atleta. Muito bom atleta. Também subiu ao pódio em Valência. No Estaronja, portanto, eu já sabia que ele ia ser um atleta difícil de conseguir bater. Pelo menos já estava preparado.
Já sabias que aquilo pelo menos era o alvo a bater, salvo seja.
Sim.
Boa. Agora tens a tua próxima competição, é Madrid, não é?
Madrid, sim.
Como é que tu estás a fazer a tua preparação? Tens um treino específico de crossfit para competição, não é? És tu que o fazes? Estás a seguir a programação de alguém?
Bom, eu tenho o coach Renato Costa a fazer-me a programação,
Boa.
e a preparação para a prova, já desde o ano passado.
Excelente.
desde o ano passado. Pronto, e nesta fase está uma fase bastante intensa, bastante exigente, aqui em vésperas de prova. Ou melhor, tem estado até umas semanas antes de Málaga. Mas faz parte. Faz parte.
Exato.
Para já está a correr tudo bem.
Boa. Já tens o teu objetivo para Madrid? O pódio também?
Pronto, eu aí já não serei sequer tão ambicioso. Obviamente que terei um lugar na prova, mas há que ser realista, que vamos ter lá atletas muito fortes e até os portugueses que vão, os nossos masters, não sou só eu. Vai lá estar o Pedro Borges, o Bruno Leitão, e mais outro rapaz que, pá, as minhas desculpas, mas eu não estou recordado do nome, mas somos
Também
quatro, somos
não
quatro
te
os masters.
consigo ajudar. Mas eu vou vendo nas redes sociais, não é? Mas assim, fixar assim nomes é complicado, é muita gente.
E temos na elite o Tiago Luzes, que conseguiu ficar em primeiro lugar no apuramento. Portanto,
Sim,
está
excelente.
muito bem posicionado. E olha, esperemos que ele se consiga debater bem lá contra as máquinas dos games.
Está fortíssimo,
Está fortíssimo.
está.
Sim.
Aliás, isto é uma forma também dos nossos atletas conseguirem competir com atletas de games, mesmo não indo aos games. É uma forma de encararem a realidade deles, né? Que é diferente da nossa. A cultura do fitness é completamente diferente da nossa.
Exatamente. Isso é lá até característico das provas, ou de muitas provas fora de Portugal. No French, por exemplo, em 2019 que participei, aquilo era uns regionais autênticos. O nível do French Showdown era outra coisa.
Mesmo.
E estava lá o Koski, estava lá o aquele canadiano, o das barbas, o... Ai, também não me estou a recordar o nome. Estavam outros atletas dos Games, e pronto, e só os vê-los ali a competirem, nota-se logo a diferença.
Sem dúvida,
Mas
sem dúvida.
o
Sim.
Lucas Parker, é isso, Lucas Parker.
Sem dúvida.
Pronto, e lá está, não são só eles mesmo, atletas nacionais de outros países. Na grande maioria estão num nível acima nosso, exatamente porque o que estás a dizer, é que a cultura desportiva deles é bastante diferente de nós. Eu costumo dizer, eu no secundário, por exemplo, eu tive aulas de badminton. Essa malta, se calhar, está a ter já treino de
Weightlifting.
musculação ou do weightlifting logo aos 13 anos ou aos 14.
Mesmo.
Trazem já uma bagagem grande, comparativamente a nós.
Ainda há pouco tempo eu vi, alguém partilhou nas redes sociais, já foi há uns meses. Esse vídeo andou, houve imensa gente a partilhá-lo, que era uns miúdos para aí no sétimo, oitavo ano, já a fazerem agachamentos com peso na barra mesmo, já aquilo que cá em Portugal vai nem pensar, que vai atrapalhar o crescimento dos miúdos, não sei o quê.
Sim. Ainda há muito essa mentalidade cá em Portugal, infelizmente. Não, não, não temos hipótese de contornar, mas também, pronto, isso também, não só dos instrutores, de alguns instrutores, mas também muito dos pais.
Sim.
Os pais ainda veem muito esse é tabu pôr o meu filho ir para um ginásio fazer musculação. Transportar cargas, e não tem idade suficiente, não tem 18 anos, não pode transportar cargas. Pá, infelizmente é assim.
Sim, um dia
Mas
vai
acho
mudar.
que aos poucos e poucos, sim, eu acho que aos poucos e poucos está-se a mudar, está-se a mudar essa visão, e pronto, acho, mas ainda teremos que esperar, se calhar, mais uns anos.
Bom, excelente. Olha, Francisco, não vou ocupar mais o teu tempo. Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem para quem nos está a ouvir.
O que é que eu poderei dizer?
Mexam-se.
Mexam-se, bons treinos, trabalho em mobilidade, que é o que vai fazer a diferença, e vindo também de um contexto de alterofilismo, é extremamente importante. Não descurem da recuperação ativa, depois dos treinos, fazer um bocadinho de alongamentos ou descompressão. Trabalho bastante isso, que vai ser extremamente produtivo para os treinos.
Francisco, só aqui para porque eu não fiz referência a isso durante a entrevista. Tu também tens a tua programação mais direcionada para o halterofilismo. Não sei se queres deixar aqui a tua página. Eu depois vou identificar também na publicação.
Sim, neste momento, pronto, eu tenho o meu perfil do Instagram, Francisco.training. Eu alterei recentemente, pronto, mas o meu programa de treino é o ProRX Training. Pronto, faço posição de treino personalizado para competição. De momento estou mais focado no halterofilismo, se bem que lá está, com as quarentenas, a nível de competições, estamos um bocadinho parados. Mas sim, treinos especializados nesse sentido e até outro tipo de treino, dependendo das necessidades e dos objetivos da pessoa ou do
Da pessoa.
indivíduo.
Claro. É isso. Francisco, muito obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado, eu, Ricardo, pelo convite.
Quando vieres aqui ao norte, depois ver se combinamos aí um treino para eu levar mais uma tareia.
Combinamos? Combinamos, sim, senhor, com muito gosto.
É isso. Olá, Francisco. Olha, continuação. Muito sucesso, Francisco, e obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e pela oportunidade de dares a conhecer aqui um bocadinho da tua história e de me contares a tua história, que eu gosto de ficar sempre a conhecer o pessoal que está aqui a representar a máquina de Portugal.
Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite também. Foi um prazer estar aqui a partilhar isto contigo.
Obrigado, um grande abraço.
Obrigadíssimo. Obrigado, um abraço.